Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu hoje pela manhã mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento do Covid. Uma reunião até rápida, até pelos números também não tem muita coisa a ser feita. Assim, acertar alguns detalhes. E eu vou conversar com a vereadora Tatiane Sabaini, que anota tudo e traz para a gente os principais tópicos que foram discutidos nessa reunião e também o que foi liberado e o que não foi também, que ficando para uma próxima oportunidade. Tatiane, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre uma satisfação estar falando com vocês e com toda a população. Bom, primeiramente, a Vigilância em Saúde, através da Luana, nos apresentou os dados do município. Estamos em dados crescentes. Temos hoje 60 pessoas, 3 internadas em UTI, 57 em tratamento domiciliar, em período de contágio, né, que pode estar passando aí a doença do Covid-19 para a nossa população, que estão em isolamento de contato, né, não podendo sair de suas casas, totalizando 313 casos confirmados dentro do nosso município, acende um sinal de alerta de que precisamos enaltecer a conscientização da população em torno dos cuidados e prevenção contra esse vírus, né, o Covid-19.
Conscientização, até foi falado. Eu acho que não tem mais ninguém que não sabe o que está acontecendo. Até citaram aqui que criança hoje está cobrando mais do que os adultos. Eu acho que conscientização não tem mais o que fazer.
Nós temos sempre que alertar, dizer os dados concretos. Eu ia passar os dados do Estado, mas ontem não saiu o boletim do Estado, teve um atraso, deve sair no dia de hoje. E sempre dizer que a população, ele tem um conhecimento, ele precisa colocar em prática. Nós tivemos aqui, né, relatos de que dentro do nosso comércio, a população tem usado a máscara, os comerciantes têm ofertado o álcool em gel, o tapete sanitizante, tudo certinho. Mas dentro das empresas, muitos funcionários têm agido de alguma maneira como que só quando chega a população é que tem que se cuidar. Então vai tomar o café, fica todo mundo sem máscara. Dá uma afrouxada aí na questão da prevenção, quando na verdade o maior índice de contaminação tem sido nesses requisitos. Então a pessoa está dentro ali do seu comércio, fica sem máscara, tranquilo. Quando chega a pessoa para ser atendida, eles colocam. Quando na verdade o cuidado tem que ser com todos, né? Principalmente a pessoa que está ali trabalhando, que é economicamente ativo, ele vai chegar na sua casa, ele vai ter a criança, ele vai ter o idoso e é propício a levar esse vírus aí para suas casas.
Isso aí eu falo até de experiência própria. A gente lá na rádio, muitas vezes por estar só a gente, né, naquele convívio ali, a gente fica meio disperso com esses cuidados. E é aí que mora o perigo.
Com certeza, é aí que a gente tem que redobrar os cuidados. A gente precisa realmente achatar a curva, diminuir essa curva. Claro que a gente está num período, né, de um clima assim, mais seco, mais um pouquinho fresco. Então a gente tem que tomar todos os cuidados, porque agora vem questão de doenças respiratórias. E a gente tem que acender esse sinal de alerta e redobrar todo o cuidado referente à prevenção.
Entendendo hoje a atual situação, pelo menos as reuniões do comitê, elas estão mais leves, apesar do momento, vamos deixar isso bem claro, mas não há mais aquela pressão que vocês encontraram no início.
Graças a Deus, acho que quando liberamos aí a questão do horário do comércio, foi o nosso respiro aqui dentro do comitê, não menos trabalho, mas uma tranquilidade para poder discutir todos os assuntos e dizer, né, que quanto maior o tempo de trabalho aí de abertura do comércio, menos aglomeração, é assim que a gente tem entendido. E se Deus quiser, né, não passar lá na frente pelo sabor de fechar tudo novamente.
O que foi discutido, o que foi deliberado e o que não foi?
Recebemos aqui da Câmara Municipal, eu conversei com o presidente, pedi que ele oficiasse a respeito de recebimento de público, né, nas sessões. Então, diante do crescimento, pediu para se aguardar mais uma semana, tendo em vista que todos os trabalhos da Câmara são passados ao vivo, via YouTube, Facebook. Então, para aguardar mais uma semana, eu, enquanto vereadora, muitas pessoas me procuraram a respeito das mesas para o lado de fora, das lanchonetes, carrinho de cachorro quente, todo esse segmento, né, Serginho, que atende o público. Então, pediu-se que eu fizesse um requerimento aí na Câmara, solicitando ao município que regulamente esse trabalho dentro do município, que não é regularizado, também regularizando quem vai fiscalizar todo esse trabalho.
deixar bem claro, isso aí é proibido. Talvez criando essa exceção dado ao momento, é isso?
Sim, e então foi solicitado isso dentro do comitê e pedido também a todas as pessoas que realizam esse trabalho que apresentem, né, um ofício aqui no comitê e o seu plano de contingência também. Disse que se for liberado, como que vai ser realizado esse trabalho, cada um apresentando dentro da sua realidade. Do comércio, então a gente já falou na questão de funcionários. A parte das atividades religiosas, o padre falou que teve uma baixa procura, o pastor, dentro da sua realidade, dos seus membros, teve boa procura, mas, no geral, as pessoas têm utilizado a máscara, têm feito tudo, a parte de prevenção, a parte de cuidado para poder ir até, né, expor sua fé e dentro de cultos ou missas que seja. Tivemos também uma visita da regional falando a respeito do santuário São Miguel Arcanjo, porque nos dias 29 temos todos os trabalhos das missas e os atendimentos, e vem muitas pessoas de outras cidades. Então, vai ser discutido toda essa circunstância e tomar todos os cuidados, tendo em vista, mais uma vez, vamos bater bem em cima, crescente números dos casos positivos dentro do nosso município.
Sobre essa questão do São Miguel, que vai vir um pregador de fora, nesse caso, ainda não há liberação? Como que está?
O que eu entendi dessa reunião é que vai ser discutido mais aprofundado para ver como que vai ficar esse caso.
É um caso atípico, né? Porque é o que você disse, vem muita gente da região.
Vem, a gente sabe que é muito bom, a gente sabe que se faz necessário, mas a gente tem que, neste momento, tomar todo o cuidado necessário, né, Serginho?
E aí cabe também à população, não só de Bandeirantes, como da região, aquele grupo de risco, né? Não vim. Fazer o quê? Infelizmente tem que pedir isso.
Sim, tomar todos os cuidados. Tivemos também solicitação de self-service de restaurantes, quando pede, né, e apresenta plano de contingência, de todos os cuidados, utilização do acrílico, utilização de luvas com a mão que vai usar o pegador de alimento, mas pediu-se então por parte do comitê que se aguarde mais uma semana, então semana que vem vai ser discutido novamente. A PCF pedindo, né, para voltar aí às suas atividades, é falado que é a questão de futebol, então vai aguardar mais um pouco. O Guaíra pedindo tênis, né, que volte aí às aulas de tênis, então é para eles apresentarem um plano de contingência, porque daí vai entrar nos cursos livres, como as escolinhas de futebol, no outro momento. E também foi solicitado do São Pio para realizar uma exposição de orquídea, né, lá no Salão da BB, que é amplo, que tem várias janelas, é bem ventilado, no dia 20, 21 e 22, agora de agosto, das 8 às 18 horas. Então nós apreciamos aí pela liberação, tendo em vista que eles apresentem um plano de contingência também.
Obrigado, Tatiana.
Eu agradeço e um ótimo dia a todos.
Muito bem. Deixa eu falar com o José Rossato Filho, presidente da Associação Comercial. Bom, Rossatinho, o comércio, desde que foi liberado, pouca coisa tem, né, a pedir no caso, a não ser continuar tomando os devidos cuidados. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Realmente, devidos cuidados, entender que nós não estamos num período de normalidade. Não é porque está aberto, porque o comitê permitiu que trabalhasse, que a gente tem visto aí os crescentes números, né? Então as pessoas precisam perder essa sensação da normalidade. Continue fazendo o trabalho, né? Isso é um reforço que a gente tem feito, continue fazendo o seu trabalho, porque só assim a gente vai manter as atividades aí, pelo menos aí as que estão abertas, né? E as outras que a gente sabe que precisam de mais horários. Mas, no momento, o comitê entende que é o suficiente para o momento.
Tá certo. Depois a gente conversa sobre um outro assunto, para não misturar as questões. É a questão do Lar São Vicente de Paulo, a gente faz num outro momento.
Exato. O Lar, ele, como vocês sabem, as visitas estão proibidas. Inclusive, nós temos até uma determinação de que não se coloque ninguém, até por conta do Covid. E a gente tem tentado cumprir, tem tentado fazer. Foi feito os exames lá, né? não foi detectado nem um funcionário, nem um asilado com o Covid. Isso é muito importante, dar segurança para as famílias que têm lá os seus entes queridos. E a gente espera, com esse trabalho brilhante que o comitê vem fazendo, que isso se estenda para toda a população de Bandeirantes.
Tá certo, muito bem. Eu vou conversar com o padre Johnny. Né, recentemente teve essa liberação para as igrejas funcionar dentro daquele cronograma que foi apresentado. Bom, padre, o senhor até falou na reunião que esperava mais fiéis. Não teve nenhum tipo de problema de aglomeração de muita gente, né? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos. Não, não teve nenhum contratempo, nenhum atropelo. Os fiéis aderiram muito bem a essa questão, né, do sistema que nós montamos, a distribuição dos convites, obedecendo todos os procedimentos e as normas. O que nós percebemos, avaliando essas duas primeiras semanas, é que realmente ainda tem sobrado muitos convites, muitas senhas para alguns determinados horários, principalmente aqueles mais no final do dia, 17h30, 19h30, oscila um pouco ali às 17h no sábado. Então a gente está reavaliando essa questão desses horários, conforme mesmo nós anunciamos, né? Íamos fazer uma experiência e, conforme fosse o caminhar das coisas, nós íamos sentar novamente e readequar.
A questão do idoso continua aí, a critério do idoso, mas pede-se para que não vá, é isso?
As recomendações são aquelas que já passamos, mas sempre a consciência de cada um, né?
Conforme vai tendo também passar do tempo, as coisas vão voltando ao normal. Lógico que a gente imaginava que não ia ser da mesma maneira, né, padre?
Sim, sim, mas é que o clamor que estávamos recebendo para que voltasse as celebrações era muito grande. E me parece que a resposta desta volta não foi a mesma. Então essa é a percepção que nós tivemos.
Obrigado, padre.
Agradecemos.
Muito bem, eu vou conversar com a enfermeira Luana, que é a responsável pelos números e também por manter esse contato com aqueles que estão sendo monitorados. E você apresentou esses números nessa reunião. Claro, os números vêm crescendo, isso não é só em Bandeirantes, isso é a nível de Paraná, a nível de Brasil. Luana, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós estamos vivendo a realidade de um aumento do número de casos na nossa cidade de Bandeirantes. Do final de semana, de sexta-feira até segunda, né, a gente teve um aumento de 31 casos confirmados. Né, não necessariamente esses casos foram diagnosticados no final de semana, mas eram pacientes que tinham coletas de exame que estavam sendo analisados no nosso laboratório de referência, e no sábado e domingo eles acabaram soltando esses resultados. Soltaram 47 resultados de PCR, que é o exame que a gente faz de swab, positivo. Indica que nós temos muitos pacientes que estão em fase de transmissão da doença, e o que a gente fica em estado de alerta, porque todas essas 47 resultados positivos são pessoas que nesse momento estão transmitindo a doença, e que se não tiverem a medida de isolamento efetiva, né, o cumprimento efetivo dessa medida de isolamento, a gente pode evoluir para muitos outros casos confirmados.
Infelizmente ainda falta conscientização para alguns, não podemos generalizar. A pessoa, mesmo em isolamento, mesmo diante da possibilidade de ter se contaminado, não se preocupe e sai, né? Esse é o problema também, né? Nós temos que ter essa conscientização.
Infelizmente, Serginho, é uma realidade que nós não podemos generalizar, como você disse. Existem muitas pessoas conscientes, muitas pessoas humanas que entendem, né, a necessidade de você se isolar para você não prejudicar o próximo. Mas a gente tem muitas pessoas que banalizam essa situação, que não entendem a realidade do momento que a gente está vivendo, um momento crítico, um momento que, se a gente não se atentar, não tiver um momento de humanização, de pensar no próximo, a gente pode levar aquele que a gente ama, aumentar a questão de mortalidade, de doentes, e perder um familiar, alguém da nossa família, por conta de uma doença.
Tem algum já preocupação a respeito do Dia dos Pais? Que a gente sabe nessas datas, queira ou não, acaba vindo gente de muitos lugares, acaba mesmo aqui se reunindo, abrindo uma exceção. Tem alguma preocupação com essa data ou não?
Com certeza, Serginho, a gente tem se preocupado bastante, porque é um momento que a gente envolve família, né? E a gente fala, ah, é só a minha família, mas é só a sua família, mas vem 3, 4 núcleos familiares diferentes, né? De várias casas, acabam se reunindo. Eu falo, e ninguém transmite a doença por querer. A pessoa, às vezes, não sabe que é portadora do vírus e acaba, num momento de, vamos colocar, de
afeto
familiar, acaba transmitindo a doença para o ente querido.
Só para a gente finalizar, os números atuais.
Do boletim de ontem que a gente liberou, a gente teve 1.520 casos que já foram notificados desde o início da epidemia. Hoje, né, nós temos 313 casos confirmados, confirmamos 31 casos a mais do número que a gente tinha sexta-feira. Desses 313 confirmados, a gente tem 3 pacientes que estão hospitalizados em leito de UTI, temos 9 pacientes que foram a óbito, temos 244 pacientes que já estão recuperados, que já pegaram o Covid, que já curaram e não transmitem mais a doença. E temos 57 pacientes que estão em tratamento domiciliar. Esses pacientes estão cumprindo a medida de isolamento domiciliar, ele e seus familiares.